Quando nós somos infiéis, o que acontece? Agora há pouco eu perguntei: você é fiel? Você tem o desejo de ser fiel a Deus? Onde é que está a vontade de Deus na minha vida? Onde é que está a palavra de Deus na minha vida? Onde é que está a igreja de Deus na minha vida? Se você não dá importância para essas coisas, eu vou ser fiel a quê? Eu sou fiel a Deus. Como? Meu irmão, se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai ser fiel a ela? Quem aqui não é casado? Ergue a mão. Não namora. Deixa eu ver. Desses não casados, que não está namorando. Tá, vou pegar o Davi aqui. Você é fiel à sua namorada? Não? Por quê? Você não tem a quem ser fiel nesse sentido, né? Não dá para você ser fiel a alguma coisa que você não tem. Você precisa conhecer, você precisa ter para ser fiel. Eu não tenho como ser fiel a uma palavra que eu não conheço, que eu não tenho. Assim como alguém não pode ser fiel a um Deus a quem ele não conhece, ele não pode ser fiel a um redentor que não é dele, não é redentor dele. Por isso o ímpio não é, não quer ser e não tem como ser fiel a Deus, fiel a Cristo. Nós somos chamados a sermos santos. Nós não somos chamados só para ser salvos. Amém? As pessoas pensam, o falso evangelho, né, ensina isso. E as pessoas vão para esse evangelho gostoso, prazeroso para eles, fácil, de que Deus me livra do inferno. Ótimo! Escapei do inferno. Então Deus me chamou para me tirar do inferno, para não me deixar ir para lá. Mas Deus me chamou também para me abundar em bens, em prazeres. Esse evangelho falso não bate com o evangelho da Bíblia. Jesus disse: olha, você quer me seguir, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Quer me seguir mesmo? O Senhor de todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele não está prometendo nada dessas coisas para as pessoas, né? Mas ainda assim alguém quer seguir a esse Jesus? Então as pessoas pensam: nós somos chamados para Deus nos livrar do inferno, para Deus nos abundar em bênçãos materiais, para Deus resolver meus problemas. Mas aquele crente que realmente é crente na palavra de Deus, ele sabe que não é bem isso. Abraão foi chamado por Deus: sai do meio da tua parentela, eu vou te mostrar uma terra, tal. E Abraão foi. E Abraão passou por muitas situações adversas, mas passou com Deus. E assim nós poderíamos dizer de todos os servos de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender mesmo, e eu quero chamar sua atenção aqui, porque isso é sério, é fundamentalmente importante. Nós somos chamados não para só para ser salvos, para sermos livres da condenação eterna. Nós somos chamados por um Deus santo para nós sermos santos, e isso requer fidelidade. As igrejas estão cheias, e talvez a sua igreja esteja cheia de pessoas que não têm a Cristo. Ah, mas foi batizado, e daí? Batismo não salva, tomou um banho. E eu espero que você não seja um deles. Nós precisamos entender que Deus nos chama para nós termos uma vida de fidelidade, para nós podermos dizer, como dizia esse servo: eu te amo e quero te servir para sempre. Será que é esse o voto que você fez para com Deus? É esse evangelho que você entendeu? Eu quero servir ao Senhor, eu quero ser fiel a Ele. Se você tem esse desejo de ser fiel a Ele, o que vai acontecer? Muitas vezes você vai se deparar com aquela situação: eu não estou conseguindo ser fiel como eu sei que eu deveria. Em certos momentos, nós temos que parar um pouquinho para refletir a respeito da nossa vida e fazer alguns ajustes. Eu ouvi um pregador, algum tempo atrás, um pastor famoso, dizer: olha, eu precisei tirar um ano sabático. Ele paralisou o seu trabalho, interrompeu a sua rotina costumeira para tratar de si mesmo. Isso tem falado comigo, irmãos. A gente não tem muitas vezes como tirar um ano sabático, mas nós precisamos fazer às vezes alguma pausa para meditar e refletir, colocar certas coisas, ajustar na nossa vida. Isso não precisa ser quando nós estamos caindo em grande pecado, mas quando nós percebemos que o rumo da nossa vida não está sendo aquele rumo de fidelidade que é devido ao nosso Deus, nós precisamos parar, orar e pedir: Senhor, me coloca no rumo de novo. Isso me faz lembrar de novo do meu GPS. Às vezes a gente vai e está lá no GPS mostrando o caminho, a avenida, e o carrinho lá, né, a avenida ou a estrada. Mas quando ele chega a algum lugar assim, aquele tipo fim de mundo, o GPS não pega, mas de repente a gente vê o carrinho vai parar, né, o desenho ali vai parar no meio do mato, no meio do rio, ele sai, fica perdido. Aí nessa hora, aliás, por sinal, isso acontece quando eu chego perto da casa do pastor Calvin. Desaparece tudo lá. Não sei por quê. Acho que tem algum sistema anti... Mas, olha, às vezes a gente precisa fazer aquilo. Parar e esperar o GPS recuperar o sinal do satélite. Opa, aí ele recalcula a rota. Eu já estou cansado de ouvir o GPS falando, recalculando rota. Mas às vezes nós precisamos fazer isso na nossa vida, irmãos. Precisamos parar e pedir: Senhor, me mostra o caminho certo, porque eu estou saindo. Antes que você caia realmente feio, né? Onde você vá cair num lugar perigoso, deixa Deus recalcular a sua rota. Quer dizer, Deus sabe muito bem qual é a sua rota, mas Ele vai te mostrar. Não é servirmos a Deus de qualquer maneira, não é nós andarmos de qualquer jeito. Às vezes a gente esquece, quando a gente volta ao nosso Isaías 29, 13 aqui, nós olhamos o que estava acontecendo com aquele povo, descendência de Abraão, e no finalzinho do versículo diz o quê? Eles estavam seguindo mandamentos de Deus? Não, mandamentos de homens. Será que eles sabiam que eram mandamentos de homens? Talvez eles nem estivessem percebendo. De repente nós começamos a andar num caminho achando que é o certo, mas nós perdemos o contato com Deus, o sinal do GPS aí caiu, viu? O sinal do satélite caiu, e você está andando num caminho que você acha que é o caminho de Deus e não é. De repente nos vemos seguindo o caminho dos homens, mandamentos de homens. Estamos fazendo por quê? Porque todo mundo faz. Estamos fazendo por quê? Porque alguém disse que tem que fazer. Quem é esse alguém? Deus disse. Precisa ver isso. A respeito de fidelidade, também eu gostaria de dizer mais uma coisa para a gente parar, né? Para a gente fazer essa pausa. Mas abram lá em 2 Timóteo 2,13. Nós vamos ver um versículo. Aliás, se nós lermos desde o 11, nós vemos que fidelidade é o tema, é o tópico aqui. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Por que eu peguei esse versículo aqui? Versículo 13. Porque existe um erro interpretativo muito comum na aplicação desse versículo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Quando nós somos infiéis? Tem muita gente que aplica esse versículo da seguinte maneira: se eu for fiel a Deus, Ele é fiel a mim. Amém? Mas se eu for infiel a Deus, Ele vai continuar sendo fiel a mim. Isso não está certo. O que o versículo está dizendo não é quanto a Deus ser fiel a nós. Deus é fiel a Ele mesmo. Amém? Deus permanece fiel. Por quê? O versículo mesmo demonstra isso. Por que Ele permanece fiel? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A natureza santa de Deus faz com que Ele seja sempre fiel. Ele foi fiel, por exemplo, nas suas promessas a Abraão. Ele foi leal, firme, fiel, não mudou em nada, não mentiu, não enganou Abraão. Mas igualmente ele foi fiel na sua exortação ao povo e foi fiel em cumprir as promessas de maldição sobre o povo, a descendência de Abraão. Se vocês me forem fiéis, eu vou conceder a vocês isso, isso e aquilo. Se vocês me forem infiéis, vocês vão receber isso, isso, isso e aquilo de castigo. Como eles foram infiéis, eles receberam o castigo. As maldições pronunciadas lá no Monte Ebal, né, recaíram sobre eles. E Deus é fiel, fiel em cumprir. Ele é fiel a ele, sempre, por isso ele não muda. Tá? Então, eu quero finalizar essa parte com esse pensamento. Não se acomode em ser infiel, julgando que Deus, uma vez que você é salvo, uma vez que você é batizado, né, que Deus vai ser fiel a você. Deus vai ser fiel a você em qualquer circunstância, de qualquer jeito. Não, ele vai ser fiel a ele. Se você é um filho dele, ele promete na palavra que ele corrige o que ama. Ele vai ser fiel.